vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias nesta noite para o livro de Hebreus. E eu quero falar hoje um pouco no livro de Hebreus também, as mensagens da manhã, mas não farei nada que seja sequencial, apenas estarei em Hebreus. Começando hoje, eu quero ler no capítulo 10 de Hebreus, os versos 14 a 18. Escolhi esses versos devido ao assunto que eles abordam e como isso é relevante ao tema desta noite, falando sobre a reforma protestante e sobre a doutrina da justificação. Lendo, portanto, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Nosso texto desta noite é um texto que foi importante nas discussões que transcorreram na época da Reforma Protestante. Na verdade, aqui falamos sobre a salvação. O verso 14, que é o primeiro dos versos que lemos, fala sobre como somos aperfeiçoados para sempre. Veja o verso 14. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, ou seja, todos aqueles que Deus está salvando. Existe salvação em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Existe um Salvador. Jesus veio para salvar pecadores. E é uma salvação gratuita para pecadores. Mas como um pecador indigno pode ser salvo? Como podemos nós, que somos maus, que somos culpados, como podemos ser justos diante de Deus? Essa pergunta foi, na verdade, a pergunta central da reforma protestante do século XVI. Havia, é claro, muitas realidades a serem discutidas, muitas áreas em que reforma era necessária na igreja. Poderíamos pensar, por exemplo, sobre o culto de imagens, a idolatria que se tornou predominante na igreja, muitas outras doutrinas, como, por exemplo, o celibato dos sacerdotes e coisas que eram desvios do cristianismo original. Mas, no entanto, esse ponto, a questão da justificação, a doutrina da salvação, era a questão central e a questão mais importante. E o que é interessante, irmãos, é que dizem que quem não conhece a história tende a cometer os erros do passado. Igrejas que param de falar sobre a reforma, logo precisam de uma reforma. As igrejas que não voltam e aprendem as lições do passado e recordam as batalhas que já foram travadas em outras gerações, tendem a perder chão onde a reforma havia reconquistado, voltando a uma base bíblica. Quando falamos sobre a reforma, é muito importante entender, os reformadores não estavam inovando, eles não estavam olhando ao seu redor e dizendo, os tempos mudaram. O cristianismo deve tomar uma nova característica, uma coisa mais atual, mais para os nossos dias. Na verdade, muito pelo contrário, ao invés de serem inovadores, os reformadores queriam retornar ao cristianismo bíblico. Eles buscavam responder o que é a prática que a igreja deve seguir e o que é a crença do cristianismo, não com inovação, mas com um retorno às escrituras. E até mesmo não usando como autoridade, mas usando como fonte de consulta e comparação, a leitura dos primeiros cristãos dos primeiros séculos. E quando fizeram isso, eles constataram que, de fato, ao longo de séculos, houve um desvio que se instalou na igreja em muitos sentidos, onde se apartaram da doutrina original do cristianismo. E especialmente em relação à doutrina da justificação, isso se torna uma coisa extremamente séria, uma coisa muito grave. Os reformadores, voltando para as escrituras e olhando até mesmo o que os antigos cristãos haviam deixado escrito, perceberam que um desvio muito sério havia acontecido no entendimento de como acontece a salvação. Quando, por exemplo, a reforma começou, vocês sabem que a controvérsia girou em torno da venda de indulgências na igreja. Mas a forma em que as indulgências entraram na igreja foi porque havia toda uma reformulação da concepção de salvação que tornou isso possível. Para entender isso, eu vou descrever um pouco o que era basicamente ensinado no período em que a reforma protestante começou e aquilo que até então não era nem mesmo oficialmente estabelecido como dogma da igreja, era apenas uma tradição que havia sido acumulada, mas até que no Concílio de Trento, que iniciou-se em 1546, algumas décadas depois do início da reforma, é que começou realmente a ser oficializado como dogma da Igreja Católica Romana esse modo de crença. Deixa eu explicar como funciona. A salvação seria, na verdade, um processo. Inicialmente, para ser salvo, o indivíduo precisaria ser batizado, e batizado, claro, no contexto da igreja verdadeira, que seria então a igreja romana. Mas a partir dali, a pessoa poderia perder a sua salvação. Veja só, quando a pessoa era batizada, acreditava-se que ela era justificada ali, ela receberia salvação. Essa crença de que o batismo vira uma espécie de rito mágico que te lava dos pecados e te perdoa os pecados, na verdade, esse ensino errado começou bem, bem lá atrás. Não, claro, nos tempos bíblicos, no tempo dos apóstolos. Mas, por exemplo, Constantino, no 4º século, teve a intenção de partir deste mundo seguro para a eternidade, de forma que o que ele fez foi protelar o seu batismo até o seu leito de morte, para que então, não importasse o que tivesse feito antes, ele poderia receber o batismo, lavar todos os seus pecados dali para trás, era essa a ideia, e partir seguro. Você vê que se ele pensava isso, já havia alguém que estava passando essa ideia de que o batismo é uma espécie de coisa mágica, que faz isso com você. Então isso, claro, havia se tornado crença. Então até mesmo a crença de que infantes nascidos precisam necessariamente receber o batismo. Sem o batismo, elas não têm a salvação. Mas um infante, recebendo o batismo ali, está seguro. Dá o batismo para a criança, que é ótimo. Você sabe essa tradição, né? As pessoas costumam até mesmo chamar aquela roupa que o infante usa para então ir ser batizado, chama do pagãozinho. Pois é isso, ele é um pagão. Aí você batiza, agora ele é um cristão. Ótimo. Bem, essa ideia de que havia então o batismo, e assim como o batismo também outros sacramentos entrariam como métodos de progredir em relação à sua salvação. Na concepção católica, pecados passaram a ser divididos em duas categorias: pecados mortais, pecados veniais. Pecados mortais são assim chamados porque quando uma pessoa cometesse um pecado mortal, o ato de cometer aquele pecado faria com que aquela pessoa estivesse, então, perdida novamente. Pode ser que antes disso ela estivesse até salva, se ela partisse do mundo, ela iria para o céu. Mas agora não, ela cometeu um pecado mortal. Esse pecado derrubou tudo. Ela agora está perdida. E para que ela seja salva novamente, ela terá que agora fazer confissão e penitência e coisas para, de alguma maneira, compensar esse erro. Então ela tinha que meio que reconquistar o favor de Deus através de uma série de coisas. E os pecados veniais? Os pecados veniais talvez não te colocassem em uma condição de perdido se você estivesse numa condição de um cristão salvo e cometesse pecados veniais, você ainda seria salvo, mas os pecados seriam lançados na sua conta. E você teria uma conta com aqueles pecados, a menos que você os confessasse e fizesse penitência e passasse por aqueles rituais e participasse, claro que, da missa, quanto mais frequentemente melhor, pelo menos uma vez por semana. É bom porque a própria participação na missa, onde você tem um sacrifício não cruento, mas um sacrifício real de Jesus sendo oferecido ali na hóstia. Então o que acontece? Você participa disso, você vai tirando de sua vida, de sua ficha, os pecados que vão se acumulando, porque pecados veniais, mesmo que não te levem para o inferno, irão acarretar tempo no purgatório. De maneira que se uma pessoa morresse com pecados não confessados, com pecados que ela não tivesse tirado de sua lista, da sua ficha, por assim dizer, ela teria que então passar tempo no purgatório para, em sofrimento, ser purgada de sua culpa até que ela estivesse preparada e digna de ir para a glória. Isso, no caso, veja só, o purgatório seria para pessoas salvas, o inferno para os perdidos. Mas como você sabe que as pessoas não têm condições de conscientemente identificarem e confessarem, fazer a confissão de acordo com aquele sistema da confissão auricular e tudo, de todos os pecados que ela comete, era já meio que pressuposto que qualquer bom cristão que morre irá primeiro para o purgatório por um bom tempo. E depois de muito tempo sofrendo numa condição muito semelhante à condição de inferno, é que essa pessoa poderia ser liberada para ir ao céu. Então a perspectiva não era nada brilhante, não era nada do tipo partir para estar com Cristo. Era, na verdade, uma coisa meio aterrorizante. Mesmo que você pensasse, talvez depois de algumas décadas, ou quem sabe séculos, eu vou ser liberado do purgatório, mas até lá não é boa a minha perspectiva. Além de tudo isso, a Igreja Católica aceitou o ensino de que para uma pessoa ter a salvação, é necessário que essa pessoa seja justa, inerentemente justa. Ou seja, ela precisaria ter justiça própria, justiça que vem dela, sua própria justiça. A ideia é mais ou menos assim: para que Deus te declare justo, Deus tem que ver justiça em você. Ele tem que olhar para você e ver qualidades e ver obras que justificam uma declaração da parte de Deus que você é justo. Você tem que ser adequadamente justo. Agora, compreendendo que ninguém seria tão justo, mas tão justo, que seria perfeito e então, literalmente, digno de salvação e de vida eterna, compreendendo isto, seria então o caso de dizer, de alguma forma, você não precisa ser perfeito, Deus abaixa graciosamente o padrão a um ponto alcançável. E você tem que se empenhar por atingir esse padrão, para atingir esse padrão rebaixado da justiça perfeita de Deus. Mas no mínimo isso você tem que ter para que Deus te aceite. Agora, isso em si era uma questão que aterrorizava as pessoas, porque ninguém sabia se ele estava dentro ou se ele estava fora. Ele não sabia exatamente onde estava esse padrão. E por conta disso, uma pessoa não poderia nunca descansar e dizer: eu sei que quando Deus olha para a minha vida, ele me considera justo o bastante. Eu sei que eu estou salvo. Pessoas não tinham convicção nem certeza disso. Então pessoas, por mais religiosas que fossem, viviam com essa incerteza. Será que eu sou salvo ou não sou? Afinal de contas, para acreditarem que estivessem salvos com essa doutrina, eles teriam que acreditar em quem? Neles próprios. Eles teriam que olhar para si e dizer: bem, como eu preciso ser justo aos olhos de Deus, eu estou olhando aqui para mim mesmo e estou achando que sou justo. É, Deus deve concordar comigo que eu estou adequadamente justo. Sou bom o suficiente, estou qualificado. Haveria a ideia que você pode ter certeza de salvação se houver uma revelação especial de Deus para você. Mas isso não é típico de ninguém. Então, fora isso, você não poderia ter certeza de salvação. E você só teria que pensar assim: bem, por meio das dúvidas, é bom que eu me empenhe mais do que eu tenho me empenhado até agora. Deixa eu ler para vocês palavras de Gregório I. Esse homem foi bispo de Roma do ano 590 a 604. Portanto, está naquela linhagem que a Igreja Católica considera a linhagem dos papas. Ele escreveu o seguinte: quanto maiores são os nossos pecados, mais precisamos fazer para compensá-los. Veja bem, você tem pecados, você tem que compensar por seus pecados. Você tem que compensar por eles. E quanto maiores os seus pecados, mais você tem que fazer para compensar por eles. E ele progride e diz: se fizemos o suficiente para expiá-los ou não, só saberemos após a morte. Ou seja, você não tem como saber em vida. Você vai ter que cruzar para o outro lado para depois descobrir. E ele conclui dizendo assim: jamais poderemos ter certeza de nosso sucesso, a certeza de salvação e o sentimento de segurança gerados por ela são perigosos para qualquer pessoa e não seriam desejáveis mesmo se fossem possíveis. Agora, essa última declaração dele é uma declaração assim bem, bem interessante, porque ela ajuda a entender o que está maquinando na mente de pessoas assim. Primeiramente, esse é o conceito. O meu pecado, eu tenho que compensar por ele. Eu tenho que ser bom por um lado, porque eu fui ruim pelo outro. E se eu já fui bom o suficiente desse lado, eu nunca vou saber até depois da morte. Agora, certeza de salvação não seria uma coisa boa, mesmo se ela fosse possível. Deus não revelou onde está o padrão, certo? Eu não sei, no meu caso, quantas obras, quanta bondade, quanta virtude eu tenho que apresentar para Deus. Eu não sei onde está. Então, mesmo que eu esteja salvo, eu estaria salvo sem ter certeza disso. Se eu estivesse perdido, eu não saberia que estaria perdido. Só saberia que eu tenho que fazer o melhor. Tenho que fazer mais do que eu faço. E por que seria interessante o pecador não ter certeza de salvação, mesmo que realmente ele estivesse salvo? Veja só. Porque, conforme Gregório aqui expressa, a certeza de salvação seria perigoso e não seria desejável, porque uma pessoa que estivesse, vamos dizer assim, com mérito suficiente acumulado para que a sua salvação estivesse segura e soubesse disso, tenderia a relaxar, a baixar a guarda e pensar, opa, então não preciso correr tanto agora para garantir o meu bem-estar. E aí o que acontece? Aí você começa a deslizar para baixo, você não se empenha tanto, você não faz o máximo e é perigoso para você isso. Então é melhor você não saber mesmo. Se você está salvo, está com mérito suficiente, você então, de preferência, nem saber isso irá. Dessa forma, você irá trabalhar tanto quanto uma pessoa que acha, ainda não cheguei lá, ainda não cheguei lá, ainda preciso apresentar mais para Deus, para que Deus me salve, teria que agir assim. Essa é a mentalidade. Bem, diante de tudo isso, entra em cena mais alguns fatores dessa doutrina. É claro que a igreja ensinava que os santos estavam no céu, mas os santos haviam não somente conseguido para si próprios justiça suficiente para garantir a sua própria salvação, eles haviam excedido a conta. Então, havia santos que, além da sua própria necessidade de boas obras, haviam feito coisas boas além do que Deus julgaria necessário para a sua salvação. E todo esse excesso de mérito da parte deles teria ficado como que num tesouro de mérito para a igreja. É como se Deus tivesse então lá um grande cofre. E quando uma pessoa viesse, após a morte, a chegar aos portões do céu e entrasse com bondade suficiente para a sua salvação e tendo ainda mérito de sobra, o que aconteceria é que essa sobra seria então depositada nesse baú. E esse baú ficaria à disposição da igreja. E a igreja poderia ajudar pecadores que não estavam dando conta por si mesmos de chegar lá, e poderia pegar esse mérito dos santos e transferir esse mérito para a conta de um pecador que necessitasse de uma ajudinha a mais. Conveniente isso, né? E é claro que a igreja, então, estava totalmente disposta a transferir esse mérito para a sua conta, desde que você fizesse uma boa contribuição para a igreja, contribuição financeira. E era a venda de indulgências. Funcionava exatamente assim. Irmãos, a venda de indulgências tinha isso como a sua doutrina fundamental. Seria o mérito em excesso de outros que seria colocado na sua conta e era só você comprar um documento da igreja. A igreja te daria uma bula, um documento do Papa, dizendo, você, com seu nome escrito ali, recebe perdão por pecados, recebe indulgência pelas suas culpas. E assim a coisa transcorreu. É claro que isso, então, demonstra uma degeneração enorme da doutrina bíblica da salvação. E quando isso, então, se tornou o pivô da controvérsia que produziu toda a reforma protestante, o que os protestantes estavam realmente fazendo era protestando contra tudo isso aí, e principalmente a venda do perdão de pecados por dinheiro. Sabe, isso tinha elementos absurdos. Se você conhece algumas histórias da reforma protestante, você saberá como isso realmente chegou a um cúmulo de absurdo em muitos casos. Tetzel, por exemplo, Johann Tetzel, que vendia indulgências na Alemanha e que realmente provocou a reação de Lutero, fazia declarações das mais absurdas, não importa qual tenha sido o seu pecado, você fazendo a sua doação para a igreja, comprando a sua indulgência, você será liberto. E você pode não somente comprar indulgência pelos seus próprios pecados, mas também pelo pecado dos falecidos que já estão no purgatório. Então, pessoas que estariam, vamos dizer assim, agora queimando em chamas de tormento, podem ser resgatadas por uma doação de dinheiro. Em determinada ocasião, enquanto as pessoas estavam vendendo assim as indulgências e fazendo essas promessas, que essa indulgência é boa, ela é do Papa, ela é oficial da Igreja, e não importa qual tenha sido o seu pecado, isso aqui garante o perdão do seu pecado, você vai ficar livre de sua culpa. Um determinado cidadão disse: olha, eu quero uma indulgência, eu quero comprar uma indulgência. Ah, muito bem, podemos fazer esse negócio aqui agora, né? Ele disse: mas eu ainda não cometi o pecado, eu posso comprar a indulgência agora, antes, para pecar depois? Pode sim, não há problema nenhum, nenhuma dificuldade com isso, quer dizer, o interesse de venda era muito bom, né? Então não podemos perder a venda, se você ainda não pecou, ainda quer pecar, não faz mal, compra agora, peque depois, estará tudo coberto. E o homem disse assim: ótimo negócio, eu quero isso. Comprou ali a indulgência, ele falou, é um pecado muito sério. Ele disse: então o preço é maior. Quando negociaram, fechou o negócio, e ele pegou e disse: essa indulgência é boa, olha, essa indulgência, não importa o que você fizer, por mais grave que seja, ótimo. Depois, esse homem encontrou o vendedor de indulgências na estrada. Esse homem estava viajando de uma cidade para a próxima, onde venderia mais indulgências. Ele tirou então uma arma e assaltou o vendedor de indulgências. Roubou-lhe o dinheiro que ele havia acabado de pagar e ainda o resto que estava com aquele homem, e levou aquele dinheiro embora. E o homem protestou e disse: você não pode fazer isso, você irá para o inferno. Ele: não, eu tenho aqui uma indulgência. Você vê que loucura que a coisa era. Quer dizer, você percebe que uma doutrina como essa é uma doutrina totalmente furada e não tem nada a ver com o que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina, afinal? Irmãos, o que a Bíblia mostra sobre a salvação e a justificação é uma doutrina tão diferente e tão bela, que é trágico que não seja conhecido por todos. Quero que vocês olhem comigo algumas passagens. Nós começamos aqui em Hebreus 10, eu quero voltar aqui inicialmente a ler essa passagem. Verso 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A primeira coisa que você nota é que aqui existe um aperfeiçoamento de uma pessoa, no sentido que a pessoa se torna justa perante Deus. Ela se torna, aos olhos de Deus, tão perfeita quanto a perfeição de Cristo, tão justa quanto a justiça de Cristo. E isso acontece não por um processo, não por uma laboriosa conquista, onde existe um vai e vem. Eu hoje estou merecendo, escorreguei um pouco e perdi, mas volto a conseguir e posso cair de novo. Irmãos, isso é trágico pensar assim. Isso é trágico. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Veja, é aperfeiçoar com uma única oferta para sempre as pessoas que são santificadas. É isso que Deus faz. Agora, para entender isso, então, precisamos entender o que é a justificação. A palavra justificação tem a ver com justiça. É uma palavra usada em julgamento. Se observar como ela é usada na Bíblia, você encontrará que é um termo legal, um termo de natureza forense. Por exemplo, no livro da Lei de Moisés, tem essa declaração: quando o juiz tiver que julgar um caso, o juiz tem que fazer o seguinte, ele tem que justificar o justo e condenar o ímpio, condenar o injusto. O que está sendo dito? O juiz avalia. Se o homem é inocente, ele o declara justo, ele o justifica. Se o homem é culpado, ele o condena para pagar pelo seu crime, porque ele não é justo. Justificar é usado na corte para declarar uma pessoa como justa. Seria o caso de uma pessoa inocente, ele não cometeu o crime do qual é acusado, então você o pronuncia justo daquele ato. Seria isso. Agora, é claro que no nosso caso, nós somos pecadores, nós não somos declarados justos no sentido que nós somos inocentes. Deus olha para a nossa vida e chega na conclusão que, olha, na verdade eles não fizeram nada de errado. Não, Deus nos vê como pecadores, somos pecadores desde a nossa concepção, a nossa natureza é maligna, nossos atos nos condenam. Como é que Deus pode nos justificar? E essa é uma pergunta importante, porque a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Provérbios, o seguinte: a pessoa que justifica o ímpio é abominável para Deus. Que coisa interessante. Aquele que justifica o ímpio é abominável para Deus. Você sabe o que é justifica o ímpio? É quando tem um réu que é realmente culpado, ele tem culpa no cartório, sim, mas a pessoa o defende e diz, ele é inocente, e o libera, e o solta. O juiz que faz isso é abominável para Deus, o que justifica ao ímpio. Agora, raciocine comigo uma coisa. O que, que significa justificar? Justificar significa transformar a pessoa em uma pessoa boa, em uma pessoa justa? Não. Se fosse isso, não seria abominação para Deus justificar o ímpio, porque seria uma coisa positiva. Imagine, você tem um ímpio, o homem é mau, ele é criminoso, ele é um problema. Mas você chega lá e você o transforma em uma pessoa boa, em uma pessoa que não faz mais o mal. Se você consegue produzir esse resultado de transformação da vida de uma pessoa, Deus consideraria que você é abominável por fazer isso? Obviamente não. Está vendo? Quando você justifica uma pessoa, no sentido em que essa palavra é empregada, não significa mudar a pessoa, transformar a pessoa, melhorar a pessoa. Não significa introduzir no caráter ou na ficha da pessoa uma justiça que faz com que ela agora seja boa e digna. Na verdade, justificar significa pronunciar, declarar aquela pessoa como justa. É dizer, em termos de julgamento, essa pessoa não será considerada. Estamos tratando esse réu como um justo. É isso que é justificar. E por isso que seria abominação para Deus justificar o ímpio. Porque se o homem é culpado, então ele teria que ser tratado como um culpado. Ele não poderia ser isento de sua responsabilidade devido ao fato que o juiz, de alguma forma, gosta daquela pessoa. Então, nesse sentido, é que nós estamos vendo aqui a palavra justificar na Bíblia. A palavra justificar tem esse sentido. Agora, a Bíblia, no entanto, fala isso, que Deus justifica o ímpio. E é uma coisa curiosa isso. Como é que você trata disso? Em um ponto, a Bíblia diz, aquele que justifica o ímpio é abominável para Deus. Em outro lugar, a Bíblia diz que Deus justifica o ímpio. E isso é em Romanos. O que você faz com essa declaração? Deus abomina o que ele mesmo faz? Não, porque existe uma realidade aqui envolvida. No caso da pessoa que Deus justifica, não é como se Deus cometesse um lapso de justiça e deixasse impune um pecado que precisa ser punido. No caso de um juiz que Deus abomina, porque ele isenta uma pessoa de sua responsabilidade, seria um quadro totalmente diferente. O quadro que a Bíblia mostra é que sim, nós somos culpados, sim, nós somos pecadores, mas existe redenção em Cristo Jesus, existe salvação em Cristo Jesus. Então a Bíblia trata disso, por exemplo, em Romanos capítulo 3, onde a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então não é que Deus faz vista grossa para o mal e então aceita pessoas injustas e as trata como justas sem que seu pecado seja punido. Deus redime essas pessoas através de Cristo. E é disso que Hebreus nos fala quando ele diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta, o que acontece é que Jesus morre na cruz e a sua oferta pelo pecado, morrendo o justo pelos injustos, e ele toma sobre si os nossos pecados. Existe então uma transferência da nossa culpa para ele. Os nossos pecados são lançados sobre ele, são imputados a Cristo, por assim dizer. E nós então somos isentos da nossa culpa. Nós temos culpa, mas Cristo toma a nossa culpa. Então, o apóstolo Paulo cita o Velho Testamento em Romanos 4, onde ele diz: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor jamais imputará pecado. Não aquele que nunca tem pecado, mas o que tem pecado, mas nunca tem o pecado lançado em sua culpa. Agora, você começa a ver daí que a bem-aventurança não é para aquele que tem uma ficha cheia de pecados, mas que também tem boas obras, por outro lado, para equilibrar e compensar por esses pecados. Não. Não é bem-aventurado a pessoa que tem pecados na sua culpa, mas que vai para o purgatório e sofre suficientemente por eles até que seja purgado de suas culpas. Não. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor jamais imputará pecado. Está vendo a diferença? Olha, se você vai para o purgatório, então não se pode dizer que você é uma pessoa a quem Deus jamais imputará pecado. Ele impõe, sim, na sua culpa, o seu pecado, na sua ficha, e você tem que pagar por ele. Então você não é um dos bem-aventurados. Não é por aí a salvação. Nada disso. Você também não é aquele que conquista a sua própria salvação no modelo bíblico de entendimento. A Bíblia nos mostra que Cristo morreu por pecadores e ele assim fez para nos dar uma salvação gratuita. Assim como os nossos pecados são transferidos para Cristo e ele então morre em nosso lugar expiando os nossos pecados, Cristo, que é perfeito e que é justo e que viveu uma vida de perfeita obediência e sem pecado, veja a sua concepção. A sua justiça é transferida e imputada a nós que cremos. Então, a justiça que nós temos diante de Deus não é a justiça de boas obras, não é a justiça que diz para Deus: olha o que eu fiz, Deus, eu fui religioso, eu participei dos sacramentos, eu obedeci à lei de Deus, eu me abstive de pecado, eu fiz o bem ao próximo, eu fiz caridade, eu fui, de todas as formas, uma pessoa positiva e do bem. Veja se isso não compensa de alguma maneira pelos meus erros. Não, nada disso. A Bíblia fala que o salvo é aquele que não tem justiça própria, que procede da lei, obedecer às coisas que Deus exige, senão a justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala que a justiça nós recebemos como um dom. O dom da justiça. Agora pense só, você não é justo, eu não sou justo, nós não temos justiça. Mas existe uma transferência que acontece que funciona assim. Deus coloca na sua conta a justiça de Cristo e você é revestido da justiça de Cristo. Você recebe isso como um dom. E você então é declarado justo por Deus. Nessa circunstância você se torna justo aos olhos de Deus. E você então agora está livre do seu pecado porque Cristo carrega o seu pecado. E você é revestido da justiça de Cristo. É isso que a Bíblia mostra. E como isso acontece? Na verdade, a Bíblia diz que é a justiça para todo aquele que crê. Quero que você acompanhe algumas leituras. Abra a Bíblia em Atos capítulo 13. Enquanto você abre até Atos 13, eu vou citar alguns textos que você já conhece. Como eu disse, Jesus morreu por pecadores. Ele assumiu sobre si a nossa culpa, levou os nossos pecados e assim nos justifica. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é assim que a Bíblia diz? Para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Veja aqui em Atos 13, verso 38. A pregação aqui do apóstolo Paulo diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, por intermédio de Jesus. E que por meio dele, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Essa palavra é muito interessante e muito profunda. Aqui o apóstolo Paulo diz: existe uma justificação que é toda abrangente e plena. Não exclui nada. Ela é uma justificação de todas as coisas das quais você não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Por tudo aquilo que você tem culpa, você tem remissão desses pecados e você é justificado. E quem recebe isso? Veja aqui o verso novamente. Se anuncia remissão de pecados por intermédio deste e por meio dele, agora quem? Todo o que crê é justificado. Todo o que crê. Isso é muito importante, isso é muito profundo. A Bíblia enfatiza isso muito. Eu poderia ficar aqui citando versos mais de 10 minutos, só lendo versos que dizem que a salvação é para aquele que crê. A justificação é pela fé e pela fé somente, não é pelas obras. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que a Bíblia está mostrando é que, de fato, a salvação não está vinculada a obras e não está vinculada a mérito. A salvação está vinculada à fé. E a coisa funciona assim: Deus te salva, Ele te resgata, e Ele faz isso por meio da fé. Ele traz você a si, Ele te busca no pecado, te convence do pecado, te convence da justiça e do juízo, e Ele leva seu coração a crer em Jesus. E quando você crê em Jesus como realmente o seu Salvador, o que acontece é que você é unido a Cristo pela fé. E sendo unido a Cristo pela fé, através disso que Deus faz, quando Deus te chama, quando Deus te salva, te resgata, você então recebe essa transferência da justiça de Cristo. E você então é declarado justo, você é justificado. E isso se dá no momento em que uma pessoa crê. Isso que a Bíblia mostra. Agora veja que é para todo aquele que crê. Isso é importante porque, veja, na concepção errada da salvação, não se negava que a fé era importante. Por exemplo, no catolicismo medieval e até hoje no catolicismo, a fé tem um papel essencial na salvação. Não é que eles dizem, você não é salvo pela fé, é obras. A fé não tem nada a ver. Não, a fé entra. A fé é essencial. Inclusive, há declarações do Vaticano expressando oficialmente a sua doutrina que dizem que a fé é imprescindível para a salvação. Então, se você chega e diz, você acredita que a salvação é pela fé? Eles podem responder, sim, claro, salvação é pela fé. Ué, nós então acreditamos a mesma coisa? Nós acreditamos em salvação pela fé também, na igreja evangélica, na igreja protestante. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, existe uma diferença. A diferença está na palavra somente. Salvação, mediante a fé, somente. E isso faz toda a diferença. Porque na concepção católica, veja bem, uma pessoa poderia muito bem ter fé, a fé real, fé autêntica, e ainda assim está perdida. Porque fé não era o bastante. Fé não garantia. Era necessário também ter as obras. Só fé não resolve. As obras e o mérito das obras precisa ser somado à fé. Bem, quando você percebe o que a Bíblia está dizendo nesse sentido, você vai perceber claramente que toda vez que a Bíblia fala dessa maneira, todo o que crê, para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10, 4, por exemplo, a Bíblia está contradizendo qualquer possibilidade de haver uma pessoa que seja realmente crente, que esteja também perdida. Se a justificação é pela fé somente, então quem realmente crê está justificado. Ele não precisa, além disso, de outras coisas. E vamos ver como isso funciona. Vamos pegar, por exemplo, o ladrão na cruz. Ele creu em Cristo nos últimos momentos de sua vida. Quantas boas obras ele fez? Mas ele foi salvo? Sim, naquele dia ele foi para o paraíso. Mas ele foi para o paraíso por quê? Porque ele creu somente, mas a salvação é para todo aquele que crê. Se ele creu em Cristo, então ele foi salvo. Salvação é pela fé somente. Poderíamos dar muitos outros exemplos dessa realidade. Mas o que você deve perceber é que quando falamos que a salvação é pela fé somente, estamos então também excluindo todo o mérito. Não existe mérito nosso na salvação. Não existem obras que nós fazemos. Não existe nada que Deus olhe e diz, ah, que bom, estou vendo que você tem boas obras, você tem mérito, portanto, eu te chamo de justo. Não, ele está olhando e dizendo, você está em Cristo. Então, você é justo com a justiça de Cristo, não com a justiça própria. Então, todo mundo que crê, que verdadeiramente crê em Cristo, está salvo. Então, a pergunta vem a ser essa, você crê? Sabe, é importante entender que quando falamos da salvação pela fé, nós não estamos dizendo que a salvação pela fé significa todo mundo que diz, eu creio em Jesus, então ele está salvo. Não é isso. Até porque quando falamos de todo mundo que crê em Jesus, entenda, existem pessoas que acreditam na pessoa de Jesus, acreditam na doutrina de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que acreditam nisso, mas que não creem em Jesus como seu Salvador. E, inclusive, todas as pessoas que estão olhando para si mesmas e dizendo, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou merecedor agora? Eu tenho me empenhado. Quando uma pessoa recebe esse ensino, você percebe que esse ensino é fundamentalmente antagônico ao Evangelho? Porque esse ensino que diz, você precisa ser merecedor, as suas obras contribuem, ajudam, o que isso leva a pessoa a fazer é voltar o olhar para si e confiar em si mesma como a pessoa que está segurando a sua salvação. Pode até dizer, é claro que Jesus ajuda, existe uma parte fundamental da minha salvação que eu não realizo, Jesus faz essa parte, mas tem uma parte aqui que depende de mim, e aqui eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que provar que sou digno. E aqui, nesse ponto, o que acontece? Nesse ponto, eu coopero com Deus, eu realizo as obras que resultam na minha salvação. A pessoa que pensa dessa maneira pode até estar confiante da sua salvação. Pode até estar achando, eu creio que estou salvo, eu creio que estou indo para o céu. Mas a sua confiança não está em Cristo. a sua confiança está nela mesma, porque ela estará dizendo, ora, creio que sim, porque eu creio que tenho feito o que eu preciso fazer. Eu creio que a minha vida condiz com o que é necessário da parte de Deus. Então a sua confiança não está em Cristo. Sabe, crer em Cristo significa renunciar toda a confiança na carne, toda a confiança em si mesmo. Então crer em Cristo significa muito mais do que apenas acreditar que Jesus é quem ele diz ser. É confiar nele como seu Salvador. E nesse sentido, existe uma oposição ao Evangelho quando as pessoas dizem a salvação depende de você e o que você faz com as suas obras. Porque essa pessoa está te apontando para um Salvador errado. Ela está apontando para você mesmo e dizendo, você tem que fazer a sua própria salvação. A pessoa deveria dizer, não, não, confie em Jesus, olhe para Jesus. Jesus é o Salvador e só Jesus. Então isso é importante entender. Agora vamos voltar lá para Hebreus, no capítulo 10. Eu quero mostrar como esses versos estão tão relacionados com o que dizemos. Em Hebreus 10, nós temos essa declaração que com uma única oferta, Deus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esse é o verso 14. Quando ele diz essa única oferta, de que oferta ele está falando? Está falando da oferta de Jesus Cristo na cruz? O contexto mostra isso claramente. Eu quero ler a partir do verso 1 do capítulo 10. Veja o que a Bíblia diz. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Note que você encontra aqui a palavra perfeitos. No verso 14, a palavra aperfeiçoar. Certo? Você então tem o mesmo conceito que está sendo desenvolvido aqui. No Velho Testamento, Deus prescreveu o sacrifício de animais. Esses sacrifícios eram feitos repetidamente e foram feitos por séculos. Esses sacrifícios, eles não eram a imagem real das coisas, eles eram apenas simbólicos em sua natureza. Eles não resolviam o seu problema de pecado. O ofertante que levasse ali um animal, um cordeiro, para ser sacrificado, ele não conseguia nada que realmente ajudasse o seu pecado em relação àquele animal ser sacrificado. Era apenas uma imagem da morte de Cristo, que para eles ainda era futura. Por isso mesmo que quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado, porque é como se Deus falasse, agora chega disso aqui. Aquilo que isso representava agora se deu no mundo real, não precisamos mais desse simbolismo. Mas o texto nos diz claramente que aqueles sacrifícios de animais nunca podiam tornar perfeitos as pessoas que ofertavam. Então o perfeitos está aqui sendo esclarecido. O que quer dizer isso? Veja o verso 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Veja o raciocínio aqui do autor de Hebreus. Ele diz, aqueles sacrifícios não podiam tornar ninguém perfeito. Se fosse o contrário, se eles pudessem tornar alguém perfeito, o que seria o resultado? A pessoa um dia iria lá, faria um sacrifício, e tendo se tornado perfeita como resultado daquele sacrifício, a pessoa não teria mais consciência de pecados. Ela nunca mais teria que ofertar nada, não teria que haver nunca mais um outro sacrifício, e ela nunca mais teria que preocupar se estava salva ou não. Por quê? Porque ela não teria mais consciência de pecados. Ela teria sido aperfeiçoada. Mas aqueles sacrifícios não funcionavam assim, eles não podiam produzir isso. E por isso que eles tinham que ser sempre repetidos, repetidos, repetidos. Porque eles não resolviam o seu problema. Eles só simbolizavam, em alguma medida, a forma em que o problema seria de fato solucionado. Mas não tinham efeito real nenhum. Verso 3 então explica, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Está vendo do que estamos falando aqui? Essa questão de tornar perfeito, estamos falando de remover os pecados, tirar os pecados, deixar a pessoa livre da consciência de pecados, tornar a pessoa apta para entrar na presença de Deus sem culpa de pecados. Então, aqueles sacrifícios do Velho Testamento não podiam fazer isso. Qual é então a solução para o problema? Como se resolve? Bem, o verso 14 diz que resolve-se o problema com uma única oferta. Agora veja bem como que isso é diferente do que o pensamento de na missa você tem um novo sacrifício de Jesus e ele é oferecido novamente, 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 eternamente. Não, com um único sacrifício. Um único. Não existe mais um sacrifício a ser feito. Mas que sacrifício é esse? Vamos ver o verso 5. Veja o progresso aqui do raciocínio. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora, o que é isso aí? Isso aqui é uma citação do Velho Testamento. Isso aqui é um retrato de um pacto, de um trato feito entre o pai e o filho antes da existência do mundo. E o que está sendo dito aqui é o seguinte, esses sacrifícios aí não resolveriam. Na verdade, o que Deus fez? Deus forma um corpo para o filho. Veja só, antes um corpo me formaste, ao invés desses outros sacrifícios, isso aí não resolve. E aí ele diz que ele se oferece, no verso 7, diz, eis aqui estou para fazer ao Deus a tua vontade. A ideia é que Jesus Cristo propõe, eu serei o Salvador, eu irei, eu sacrificarei a mim mesmo, darei o meu corpo para salvar o povo de Deus. E ao fazer isso, o verso 8 explica, depois de dizer como assim, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos, nem oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que oferecem segundo a lei, quer dizer, tirou isso aí de lado e disse, isso aí não resolve, verso 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, aqueles sacrifícios do Velho Testamento ele remove, não é um método eficaz de salvação, é apenas educativo, ilustrativo. Então ele estabelece o segundo, que é Jesus Cristo encarnar-se, assumir um corpo, viver neste mundo, morrer por nossos pecados. Ele estabelece esse método. Então no verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E é nesse ponto que ele diz essas palavras que nós lemos. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Agora veja o que esse verso então está dizendo. Quando Jesus veio e morreu na cruz, se ofereceu uma única vez, com esse único sacrifício, ele terminou a obra e ele então assentou-se. É um modo de dizer que sua tarefa chegou ao fim. Não ficou nada para ser completado. Não depende de você completar com as suas obras. Não depende de outros rituais. Não depende de nada. Tetelestai. Está consumado. Tudo feito. E com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Agora, isso, então, tem implicações enormes, mas enormes. Significa que a pessoa que está em Cristo, está unida em Cristo pela fé, essa pessoa, por estar em Cristo, está justificada, está aperfeiçoada. Ela não tem nada que consta na sua ficha para que ela pague, para que ela compense, porque ela é revestida de um perdão perfeito e completo. Isso é uma coisa definitiva, é uma coisa que nunca pode ser revertida. Já pensou, você chegar no dia do juízo, sem saber qual será o veredito, o que Deus vai dizer? Seria um tanto assustador. Mas já pensou você chegar no dia do juízo, tendo a seguinte certeza, bem antes do juízo, Deus já se pronunciou sobre o meu caso. Deus me declarou justo. E você já entra no juízo justo, declarado justo. O veredito antecipadamente pronunciado. É isso que significa ser justificado. Antes de você chegar no dia do juízo, Deus já se declarou, ele te pronuncia justificado em Cristo. E se você é justificado, você não pode ser condenado, porque esses são os opostos. É ser justificado ou ser condenado. Mas quem está em Cristo já está justificado, já recebeu a vida eterna. Não é uma coisa que estamos aguardando chegar lá para saber. Agora, eu sei que isso é uma coisa assim, altamente ofensiva para o sistema católico medieval, inclusive, dizem que as autoridades católicas do período da Reforma protestaram veementemente contra a doutrina da segurança da salvação, porque eles disseram que isso é uma coisa extremamente revoltante aos seus olhos. A ideia de que você poderia hoje dizer, estou salvo, com a verdade, por toda a eternidade, e cantar isso numa igreja evangélica. Cantamos isso aqui mais cedo, não foi? Estou salvo com a verdade, por toda a eternidade. Você pode cantar isso? Pode falar isso? Ou isso aí é pretensão? Isso é uma coisa que é injustificada. Bem, o que a Bíblia nos mostra, irmãos, é exatamente isso. Eu quero que você veja isso aqui. A Bíblia diz que ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Para sempre. É bastante tempo. Não acabou e não vai acabar. O catolicismo ensinava que a pessoa poderia estar salva e perder a sua salvação, e isso poderia se dar de uma série de formas. A Reforma Protestante trouxe de volta a mensagem bíblica quanto a isso. Agora, é uma coisa realmente lamentável que, desde a Reforma Protestante, na tradição da Reforma, dentro das igrejas evangélicas que vieram da Reforma, você encontra muitas igrejas que ensinam que é possível perder a salvação. É possível você ser justificado e depois acabar condenado. Isso é uma contradição do texto que nós estamos vendo aqui. Sabe, existem muitas igrejas evangélicas que ensinam coisas assim. Uma vez, eu escutei o testemunho de uma pessoa, num contexto de culto. A pessoa deu testemunho falando dessa maneira. Era uma moça, creio que tinha mais ou menos uns 18, 19 anos. Ela falou assim, Jesus já me salvou 3 vezes. Eu fui salva quando eu tinha lá uns 6 anos de idade. Tive lá, né, me converti, Deus me perdoou e me salvou. Depois eu me afastei de Jesus e perdi minha salvação. E depois eu me aproximei de novo, eu fui no acampamento evangélico e Deus me salvou de novo. E aí depois disso eu me rebelei, afastei, voltei para o mundo e aquela coisa. E ela disse assim, mas agora eu estou de volta e eu espero que dessa vez dure. Ela falou exatamente isso. Espero que dessa vez dure. É assim a salvação? Sabe, é assustador que pessoas possam falar coisas assim dentro da igreja evangélica. E existe uma confusão nessa forma de falar que envolve o seguinte. Essa pessoa não entendeu o que realmente é a salvação. Uma pessoa que realmente é salva irá perseverar no caminho de Deus. Não que não irá pecar. Crentes pecam. Crentes caem em pecado. Mas quando o crente cai em pecado, isso não é uma coisa que você diz, se o cristão caiu em pecado e morreu no momento em que ele estava cometendo um ato de pecado, ah, então ele está perdido. Não, não é assim, porque nossa salvação não está vinculada às nossas obras e nossa justiça, entende? O apóstolo João coloca nesses termos, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o que o apóstolo João está dizendo? Olha, é claro que nós devemos não pecar, nós nos empenhamos por não pecar. E todo aquele que tem essa confiança em Cristo, a si mesmo se santifica. E o caminho do justo é como a luz da aurora que vai se intensificando cada vez mais até ser dia perfeito. O caminho do justo não é o caminho de quem diz, ah, eu vou seguir a Jesus, 3 semanas faz isso e depois abandona. Não, não é isso. Mas o justo é aquele que persevera. Agora, o crente que persevera, peca. E o que acontece quando pecamos? Temos um advogado que nos defende. E os nossos pecados? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, nós não somos salvos, perdidos, salvos, perdidos, salvos, perdidos. Como se Deus tratasse conosco uma espécie de bem me quer, mal me quer. Nós somos salvos com uma graça que nos perdoa definitivamente de uma vez por todas. É exatamente isso que o nosso texto aqui está dizendo. Nosso texto está falando que quando somos salvos, nós somos aperfeiçoados para sempre. O que ele quer dizer com isso no verso 14? Olha o verso 15 que ele esclarece. Veja o que ele diz aqui no verso 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Disto o quê? Disto que ele acabou de falar. Que com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Disto, o Espírito Santo também dá testemunho. Como é que o Espírito Santo testifica sobre isso? Vamos ver, verso 16. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Veja o que ele acrescenta. Verso 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora, esses versos são muito interessantes. É claro que ele está citando aqui o profeta Jeremias. E essa citação de Jeremias 31, uma citação muito interessante. Primeiramente, diz que Deus um dia fará nova aliança com seu povo. E nesse contexto dessa nova aliança, seria diferente do que na velha aliança, que a velha aliança era uma aliança de ordem externa. As pessoas tiveram as tábuas inscritas na pedra, mas muitas pessoas não tiveram aquilo internamente. E por isso elas se rebelaram, elas se voltaram contra Deus e elas não persistiram em seguir a verdade. Agora Deus diz, já que é assim, já que eles anularam a minha aliança em Jeremias 31, Deus diz, um dia eu vou fazer uma nova aliança. Agora essa nova aliança vai ser diferente. Dessa vez, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever as minhas leis, veja o verso 16, no coração. E sobre as mentes as inscreverei. Você sabe o que é isso? Isso é a transformação da pessoa, a regeneração do Espírito Santo. É quando Deus muda o coração de pedra, tira o coração resistente e coloca no lugar um coração de carne, um coração que ama a Deus. É aquilo que leva uma pessoa para olhar para os seus caminhos de outrora, para os seus pecados e para os seus ídolos e abominá-los. E ter nojo de si mesmo por ter sido uma pessoa daquela forma. E agora essa pessoa nova, com uma nova disposição, que tem a mente que entende e compreende e ama a lei de Deus. E tem um coração que a lei de Deus está escrito. E essa pessoa ama a lei de Deus e quer servir a Deus e quer andar na lei de Deus. O que Deus faz agora com essa pessoa? Deus dá a ela essa garantia. Também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para sempre. Nunca mais, para sempre. Agora, isso é poderoso. Isso é poderoso. De nenhum modo. É interessante observar que o que acontece aqui no grego, duas palavras que formam a negativa mais forte no grego. É como se falasse o seguinte: de jeito nenhum, sob nenhuma hipótese, aconteça o que tiver que acontecer. Isso nunca irá mudar. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ou seja, o perdão de Deus é irreversível. E veja, é assim que ele comprova o quê? O que ele disse. Que com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa é a prova. Depois que ele diz que eu vou escrever as minhas leis no coração e na mente dessas pessoas, ele diz, então, esse será o resultado. Eu jamais, nunca jamais, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Nunca, jamais. Bem forte. E ele ainda diz, para sempre. Sabe qual a possibilidade de uma pessoa receber a justificação e depois acabar sendo perdida? Deus anular a sua salvação. Isso pode acontecer? Não, irmãos, isso não pode acontecer. Deus não fará isso. A justificação, ela tem um resultado permanente. Você sabe que a Igreja Católica tem essa prática de canonizar santos? Vocês já notaram que ela só canoniza pessoas que já morreram? Já pensou que problema que é ser canonizar uma pessoa viva e depois a pessoa pisa na bola? É ruim, né? Melhor esperar, deu tudo certo, já está morta, não tem como mais atrapalhar as coisas, então podemos então pensar em canonizar. Será que Deus trata assim? Ah, eu não vou pronunciar sobre essa pessoa, se ela é justa ou não. Vamos deixar ver até no dia do juízo. É assim? Não, irmãos, não é assim. Sabe por que Deus não precisa se preocupar com essas coisas? Deus tem muito bem como não somente te chamar e te tirar do pecado, como também te sustentar fiel a Cristo até a morte. É isso que ele faz. É isso que ele faz. E por isso Deus não tem o menor receio de dizer para você agora: meu filho, você está perdoado para sempre. Eu te perdoei. E eu não voltarei atrás. Ouça essas palavras. Deus falou através do profeta Isaías. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Miqueias diz que Deus lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai no alto mar, joga um relógio lá no alto mar, depois tenta reaver. Não tem como. E é isso que a Bíblia está dizendo, é assim que Deus faz. Não volta, foi-se, acabou. Deus se perdoou e é absoluto. Salmo 103, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Onde é o fim do ocidente? Onde é o fim do oriente? Até onde você viaja, você chega no limite do ocidente ou do oriente, não existe, não é interessante? Isaías também, Deus fala o seguinte: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Sabe, irmãos, a graça e a misericórdia e o amor de Deus é dessa natureza. Com uma única oferta, Ele aperfeiçoa para sempre aqueles que Ele salva. Ele não nos mantém numa corda bamba que diz: eu não vou te falar se você vai chegar até lá. Assim eu vou produzir em você um zelo maior e um empenho espiritual maior. Não. Ele nos dá uma acolhida de graça e misericórdia e nos envolve numa promessa de segurança e de perdão absoluto. E Ele diz: você é meu. Eu vou te ainda deixar no mundo por algum tempo, mas você está justificado já antecipadamente ao dia do juízo. E eu nunca, nunca, nunca vou me lembrar de nenhum dos seus pecados para sempre. Você está seguro. Irmãos, isso é o que significa ser justificado. Glória a Deus por tão grande maravilha. Vamos fazer uma oração?